Agora são 10 horas e 52 minutos. Nós, brasileiros, é claro, estamos sempre na expectativa de que a segurança pública no país melhore. O ministro Sérgio Moro lançou uma proposta para combater a violência, garantir a segurança pública, transparência no país. Levou ao Congresso. O que está por trás dessa proposta? Como entendê-la? Para conversar sobre este tema, eu tenho aqui comigo o advogado Luiz Nazaré. Luiz Nazaré é especialista em direito penal, mas também em segurança pública. Doutor Luiz, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, seus ouvintes.
Os brasileiros estão na expectativa dessa proposta do ministro Sérgio Moro, né? Uma proposta que tenta trabalhar vários temas, inclusive falando sobre desde questão de transparência, prisão em segunda instância. Isso tem realmente uma consistência? Podemos ter aí uma solução para a segurança pública no país?
Bom, Gilson, na verdade, o ministro Sérgio Moro fez um grande pacote com diversas medidas. Algumas delas poderiam ser muito bem implementadas. Entretanto, outras são de difícil implementação por várias razões. A primeira delas que demandaria alterações constitucionais, porque algumas medidas envolvem direitos e garantias individuais. Há aí, sem sombra de dúvida, uma boa intenção da pasta do Ministério da Justiça. Entretanto, há algumas inconsistências e algumas situações que não vão realmente dar o impacto que a sociedade espera na segurança pública. Porque, afinal de contas, é um problema crônico, é um problema muito antigo, e não pode ser resolvido numa canetada, num simples decreto ou mesmo numa simples alteração de lei.
Agora, quando se fala dessa alteração de leis e se fala desse problema crônico que o senhor colocou agora, então onde tem que se atingir para resolver esse problema crônico? A gente tem um sistema carcerário superlotado. A gente tem, por exemplo, dados, né, que mostram que existe uma grande quantidade de armas dentro dos presídios, né, e que muito da violência sai de dentro dos presídios. Quer dizer, como é que se combate isso?
Gilson, em outras oportunidades, a gente teve a oportunidade de conversar, o que ocorre é o seguinte: há uma necessidade da implementação de políticas públicas voltadas ao sistema penitenciário, voltadas à segurança pública. Basicamente, essas políticas públicas elas têm que se fundar em atuações de inteligência, de prevenção, investimento muito alto, né? Porque qualquer medida que venha ao encontro dos interesses da sociedade no sentido de melhorar a segurança pública, o sistema penitenciário, ela vai, invariavelmente, custar muito caro para os cofres públicos, porque a construção de presídio, o treinamento, seleção e contratação de pessoal, a infraestrutura física, né? Um presídio demanda uma construção de altíssimo investimento. E mesmo as alterações legislativas que passam por processos extremamente lentos, isso é algo que tem que ser feito com inteligência, sabedoria e com demanda de tempo longo. Não é da noite para o dia que nós vamos ter uma solução. Ao longo dos anos, com um trabalho empenhado, é que poderemos ter alguma solução positiva. Mas esse pacote, por si só, ele não trará, ele não é a panaceia para todos os males. Sem sombra de dúvida, não é.
Agora, se faz muita política com segurança pública, se faz muita sensação de solução fácil com segurança pública. E a população, às vezes, embarca nisso. Quer dizer, a população acredita que é possível fazer com medidas rápidas uma sensível mudança na segurança pública. Como é que a gente pode fazer para que a gente mostre para as pessoas que não dá para fazer mudanças rápidas em pouco tempo? E qual seria a relação entre garantir para o Brasil mais segurança, reduzir esse inchaço no sistema penitenciário e, ao mesmo tempo, gerar para as pessoas a ideia de que estamos resolvendo o problema?
O ponto nevrálgico aí é você aumentar na sociedade o grau de civilidade, o grau de qualidade de vida. Então, todo investimento ele tem que começar com infraestrutura de educação, saúde, saneamento básico, para que você comece a reduzir a desigualdade social gradativamente e, paralelamente a isso, implementar essas políticas públicas das quais eu falei, junto às polícias, e mudar o sistema penitenciário, tudo isso com bastante investimento. Hoje, o preso, a pessoa que se encontra encarcerada, o maior interesse dela é produzir, é trabalhar. Agora, o Estado não oferece condições para isso. As condições de habitabilidade dentro de uma unidade prisional, em qualquer lugar do Brasil, elas são altamente desumanas. E isso vai gerar mais violência, isso implementa o crime organizado. E o crime organizado ele precisa ser desmontado gradativamente. Vejam, nossa situação de caos na segurança pública, no sistema penitenciário, ela não surgiu da noite para o dia. Isso tem uma história de pelo menos 50 anos. Então, voltar na história, voltar tudo isso, vai demandar talvez não 50, mas pelo menos 20 anos. Entretanto, é necessário que se inicie um trabalho sério, correto e planejado, baseado sempre em inteligência, como eu gosto de dizer.
Aí o senhor considera que essa proposta que vai ser discutida no Congresso, ela pode avançar em alguma coisa? Quer dizer, a gente não está com tudo perdido? Quer dizer, essa proposta tem algum fundamento nessa discussão que a gente fez agora?
Existem alguns pontos que podem vir a ser interessantes, como a questão de alteração legislativa, a questão, por exemplo, da videoconferência é uma questão muito importante hoje, gasta-se muito com deslocamento de presos, principalmente presos que fazem parte de organizações criminosas. É importante a viabilização do bom andamento do processo penal com alterações legislativas que sejam feitas a partir das regras constitucionais. Também não adianta, Gilson, como aí diz a proposta do ministro Sérgio Moro, não adianta simplesmente o indivíduo acusado de um homicídio, ele sai preso do júri. Não adianta querer prender a qualquer custo, não adianta prender. O Brasil hoje prende muito mal. É a terceira maior população carcerária do mundo. O Brasil prende muito mal. E prendendo muito mal, ele, por via oblíqua, está alimentando o crime organizado, porque essas pessoas, boa parcela dessas pessoas encarceradas, essas pessoas elas são cooptadas pelo crime organizado, que tem muito a oferecer. O crime organizado hoje tem uma estrutura muito grande em termos de organização e de caixa e de dinheiro. Então, é importante rever esses conceitos também. Apesar de eu ter falado a respeito das políticas públicas, é importante a gente mostrar para a sociedade que é um trabalho que vai demandar muito tempo e que cada um também deve fazer a sua parte dentro da sua comunidade, dentro da sua região. Porque não é uma simples alteração legislativa. Aumentar a pena de crime não reduz a criminalidade. Nós temos aí a Lei 8.072 de 1990, com quase 30 anos, a Lei dos Crimes Hediondos, ela aumentou sobremaneira várias penas e nem por isso os crimes hediondos deixaram de ser praticados. Pior, eles são praticados mais e mais a cada dia. Então, aumentar a pena, mostrar para a sociedade isso não gera efeito. O criminoso, que eu costumo chamar o criminoso organizado, ele não tem medo da prisão, a prisão faz parte do negócio dele. Então, simplesmente aumentar a pena é apenas uma ilusão para a sociedade, não gera o efeito desejado. Assim como o encarceramento em massa, o encarceramento irresponsável, que infelizmente é praticado no Brasil.
Dr. Luiz, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço a oportunidade, um forte abraço a vocês, seus ouvintes e ao pessoal de Maringá. Um abraço, obrigado.
Eu conversei com o Dr. Luiz Nazaré, ele é especialista em direito penal e também em segurança pública, falando sobre a proposta do ministro Sérgio Moro sobre segurança, mandada ao Congresso para discutir medidas para tentar conter a violência no país. Ele considera que há pontos positivos, mas é necessário pensar que uma política nova de segurança pública requer tempo. Temos problemas crônicos, como o próprio sistema penitenciário, a estrutura de combate à violência, enfim, é preciso uma análise mais complexa para poder tomar uma decisão mais assertiva. Essa é a opinião de Luiz Nazaré.